Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Você ouve a partir de agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, comigo Francine Augusto e com a minha companheira de aventuras diárias. Oi, Bárbara.
E como a gente se aventura, Francine Augusto? A gente se aventura por vários temas, a gente se joga, vai lá, mergulha fundo atrás da informação, atrás de descaroçar essa informação para o nosso ou a nossa ouvinte.
Nosso querido jabuticaber.
Nossa querida jabuticaber.
É isso aí, Bárbara. E no episódio de hoje falaremos de um tema que está em alta nos últimos anos. A Bárbara tem uns 5. Não sei se você ouvinte tem algum. Mas já ouviu falar de carro elétrico?
Em meus sonhos eu tenho muitos carros, principalmente elétricos, porque eu posso ter um dia, quem sabe, né?
Isso aí.
É, aí a gente foi tentar entender, né, qual é a diferença básica entre os que a gente já tem hoje. A gente não, porque eu não tenho, né, que ainda são aí, ainda utilizam combustíveis como gasolina, álcool ou diesel. Já os veículos elétricos, eles funcionam com motores, né? Motores elétricos, uma espécie de bateria ali, né?
Pra tração ali,
e
né?
propulsão aí desse carrinho fofo.
Na teoria, pelo que você tá me falando e até pelo que o próprio nome diz, é fácil de entender, né? Um é elétrico, o outro é da maneira convencional. Parece, Bárbara, ser bem simples, mas você, ouvinte, não faz ideia. Tem muitas questões envolvidas nesse processo. Até pelo motivo desses veículos não serem todos iguais. Você sabia, Bárbara, que não é só carro elétrico e pronto? Ele tem ali diferença?
Tem sim. Tem um que é o híbrido plug-in.
Que chique. O inglês tá em dia.
Esse carro circula com o motor elétrico e a combustão simultaneamente.
Ah.
Né? Ele pode... É o chamado Total Flex, só que aqui com...
Eletricidade.
Eletricidade, né? Esse carro utiliza energia de uma bateria que é recarregada por uma fonte externa via cabo, tipo um celular. Descarreguei, vou ali, tuf, e carrego o carro. Curioso,
nossa,
né?
Nossa, eu já esqueço o carregador do celular que gira do carro. Mas vai, continua, Bárbara.
Vamos lá. Tem o híbrido convencional, que também possui um motor elétrico. Só que este carro não pode ser recarregado por uma fonte externa.
Aí complicou mais a minha vida. Se o outro que podia, eu já ia esquecer.
Esse, então, que só pode ser num lugar específico.
Aí complicou,
ferrou.
Bárbara.
E existe aí também o 100% elétrico.
Aí sim.
Aí sim, ele usa apenas a eletricidade como única e principal fonte de combustível.
Gostei. Aprendi, pra mim, quando falava carro elétrico, era tudo a mesma coisa. Até ouvi já falar do híbrido, mas não sabia aí o detalhe, por que que ele era híbrido. A gente, quando ouviu o Total Flex, também sabia. E até se acostumar, né, que era álcool, gasolina. São muitas possibilidades. Agora, Bárbara, uma coisa é certa. Quando a gente para analisar a questão da poluição do ar, emissão de gases que acabam contribuindo aí para o efeito estufa, esses carros e caminhões elétricos, eles são, com certeza, muito, muito mesmo, mais limpos que os carros a motor. Os carros convencionais que a gente vê em maior quantidade nas ruas, né? Esses eletrificados não são ainda, talvez, tão acessíveis. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho válido a gente falar dessa proposta, de tentar mudar o conceito, a nossa maneira com os transportes. Mas não é só ir lá comprar um carro elétrico, pronto. Resolvi o problema da emissão de gases, tá ótimo, tá tudo limpo. Tem alguns probleminhas por aí também nessa história, né?
Nessa estrada.
É, literalmente.
Pois é, Fran, os carros eletrificados, eles estão longe de garantirem sozinhos a redução do impacto ambiental, porque já que a mineração dos materiais para as suas baterias, a fabricação dos veículos e a geração da eletricidade que eles precisam, né, aí produzem emissões, aí...
Ou seja, não emite no consumo, no uso do carro, mas antes de
no
fabricar
processo
o carro,
de produção, exatamente. E no processo também de continuidade daquele carro, porque se você usa energia, você tá aí também de onde vem essa energia, né? Energia também ainda é algo que precisa ser pensado do ponto de vista de sustentabilidade.
Será que dá para trocar a roda em movimento? Hoje a gente vai usando os trocadilhos, aproveitando que estamos falando de carro. Gente, eu acho que é importante, né, a gente saber disso, que isso acontece, que não são 100% sustentáveis do início ao fim. E para entender um pouquinho mais, se você nunca ouviu falar disso, achava que ah, é tudo lindo, maravilhoso, só tem prós, eu acho que esse próximo entrevistado aí vai mostrar os dois lados dessa moeda. Vamos chamar nosso primeiro convidado de hoje. Conversamos agora com o Eduardo Pellini, ele que é professor do Departamento de Engenharia de Energia e Automação da Escola Politécnica da USP, a Poli. Eduardo, muito obrigada por conversar conosco. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast.
Prazer é todo meu, Francine.
Eduardo, não querendo criar polêmicas, mas deixando claro aqui a questão dos carros elétricos, queria que você falasse um pouco aquilo que talvez a gente, como consumidor, né, quem deseja comprar ali um carro elétrico, não tenha conhecimento ainda mais aprofundado, ou que talvez não nos dizem também o outro lado da moeda. Sabemos, né, da diferença, né, quando a gente fala de poluição dos carros elétricos, mas também eles não são 100% ali sem emissão. Queria que você falasse um pouco também outras características aí desses veículos, né, elétricos, que tem, óbvio, o lado bom, né, os prós, mas alguns contras também. Queria que você falasse um pouco disso pra gente.
Os veículos elétricos é um assunto que, no passado, bastante distante, já foi pauta, já foi de interesse da sociedade, a história foi um pouco esquecida. Mas eu diria que nos últimos 20, 30 anos, a gente de fato, nós tivemos vários tipos de avanços tecnológicos em vários setores que impulsionaram a ele a ser hoje creditado como de fato uma realidade. É, mesmo para o Brasil, principalmente no exterior, mas vai vir a ser um veículo que nós vamos usar de forma cotidiana. A questão do elétrico é que a gente pensa o carro como apenas elétrico, quando, na verdade, existe uma solução intermediária entre os carros a combustão, que hoje são populares na nossa sociedade, até o carro elétrico puro, que são veículos híbridos, que têm vantagens e talvez são mais interessantes que os elétricos a princípio. Uhum. A respeito do advento que você me disse sobre emissões e tudo mais, sim, há muita discussão ainda sobre o tipo de troca que está sendo feita. Você, de fato, num carro elétrico puro, tem emissões praticamente zero, mas no seu processo de fabricação você tem uma série de ônus em recursos naturais, em produção de poluentes, é claro, no processo industrial, mas acho que são mais controláveis. Ah, mas isso eu acho que é falta da nossa sociedade atual em analisar um pouco o quão ecológico, sustentável são essas soluções.
Essa é uma das perguntas que muitas pessoas se fazem, né? Quem é leigo ainda no assunto, quem ainda está olhando para essa inovação como uma possibilidade futura, é a ideia do combustível. Vamos começar pelo combustível, que seria o principal problema do carro convencional como a gente conhece hoje, né? Você usar combustível fóssil, em substituição você teria ali uma energia elétrica para movimentar esse carro. Vale mais a pena de fato? Porque as pessoas se perguntam, ué, mas se eu estou usando energia elétrica, eu também estou, de certa forma, aí acionando o meio ambiente. Qual é o custo-benefício em relação a isso?
Bem, de fato, na análise sobre o combustível, existe uma questão interessante mesmo com relação à troca, porque ao trocar o combustível fóssil por um outro tipo de fonte energética, como energia elétrica, de fato eu posso estar tendo que utilizar até mesmo o mesmo combustível fóssil, pode ser gás natural ou pode ser mesmo diesel, em termoelétricas que estão produzindo essa energia. Uhum. Né? Então o primeiro raciocínio é, poxa, então parece que eu estou trocando sexto meia dúzia, senão até está prejudicando mais. Mas a gente precisa lembrar que a produção em massa de energia elétrica, principalmente, ela consegue ser alcançada, realizada com eficiências muito superiores à produção individual. Então, a primeira coisa que o consumidor precisa compreender a respeito dessa troca, que ela é vantajosa de fato, é porque eu estou trocando a geração de energia com combustíveis fósseis, com eficiência baixa em cada um dos nossos veículos individuais ou mesmo de transporte coletivo, por uma energia elétrica que é produzida em massa com uma eficiência aumentada, mesmo quando as fontes não são sustentáveis ou renováveis, de forma que a pegada global ela é menor, ela não é tão grave quanto de produzir como a gente faz hoje em dia. Então, sim, tem um advento energético importante, tem um advento de sustentabilidade importante. São coisas que ainda estão sendo metrificadas. Uhum. Eu acho que a nossa sociedade tem pelo menos aí uns 10 anos para analisar um pouco do que essa troca está realmente trazendo de benefícios para a sociedade. Mas a finalização é certamente positiva.
O que muitos falam é que na produção, né, desses carros tem muita emissão, as baterias também, o fim delas, né? Tá, mas aí quando parar ali de usar o carro, também vai poluir. E isso também, ao longo dos anos, está sendo estudado, estão sendo aí buscadas maneiras para que essa emissão e essa poluição não aconteça de uma maneira tão superior, tanto na produção quanto no pós ali, quando acabar a vida útil desses elétricos, aí eles seriam 100% sustentáveis, né?
Para ser sincero, todo o veículo elétrico, quando ele estiver descomissionado, para terminar sua vida útil, ele de fato vai virar, vamos dizer assim, lixo. Não é lixo de uma forma como a gente às vezes categoriza o lixo orgânico, que eu vou colocar no aterro. Não. Ele é disposto para, na cadeia reversa, ser reaproveitado e fazer parte de novos veículos. Então, há uma necessidade importante da nossa sociedade, que a gente já tem nutrido há muito tempo, que é fazer essas cadeias de reciclagem funcionarem. Mas olha, eu não estou falando especificamente de carros. Uhum. Isso já é uma preocupação da nossa sociedade tecnológica há mais de 50 ou 60 anos. E a gente vai verificando, por exemplo, que os nossos lixões de eletrônicos, de dispositivos eletrificados, e eu não estou dizendo de carros elétricos ou baterias, mas é televisor, computador, placas eletrônicas, ela cresce de forma vertiginosa. Uhum. Já é uma preocupação nossa como reaproveitar esses componentes, essa energia e esse beneficiamento que uma vez foi feito naqueles dispositivos numa nova geração, numa futura geração, num novo produto, né? Então, essa preocupação a gente tem já há algum tempo, fortuitamente ela já está em pauta nas melhores sociedades, porque a gente não tem tantos recursos naturais como tínhamos antigamente para fazer uso daquilo que está descartado em novos veículos. A gente tem essa impressão que o carro elétrico vai ser pior. Não, ele vai simplesmente ser mais um elemento dessa nossa cadeia tecnológica, que sim, de fato, nós precisamos nos preocupar com a sua reciclagem. Mas não é muito diferente do que já acontece hoje, por exemplo, com os nossos celulares, as baterias dos nossos celulares, que em um certo momento, elas, quando perdem a sua vida útil, são descartados e deveriam ser reciclados para poder fazer parte de um novo produto.
Essa é uma questão complicada, né, mesmo? Porque o senhor disse, o lixo eletrônico hoje já é um grande problema aqui no Brasil. Agora, eu queria saber do ponto de vista do transporte individual e do transporte coletivo. Para o transporte individual, a gente está vendo aí que talvez não seja tão rápido, né, essa transição, a adoção de um carro elétrico no Brasil. A gente ainda está engatinhando um pouquinho. Mas a gente podia avançar mais no uso do transporte público? Por que eu pergunto isso? Porque grande parte das frotas aí existentes, principalmente nas capitais, ainda usa diesel, altamente poluente, enfim. Se a gente fizesse essa transição, talvez pudesse melhorar a qualidade do ar de grandes cidades, das metrópoles. Isso já é algo medido? Já temos medição em relação a isso?
Olha, de fato, já é uma sinalização. As grandes megacidades brasileiras já têm alguns direcionamentos nas suas legislações, nas suas concessões de transporte público para, por exemplo, não é estimular, é exigir que uma parte da frota seja com combustíveis que sejam sustentáveis ou então alternativas que sejam de emissão zero, como veículos puramente elétricos ou veículos elétricos e híbridos. Então, as grandes cidades brasileiras, eu estou dizendo São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Recife já tem preocupações com isso, você já vê veículos desse tipo circulando, e de fato eles têm um impacto sim na poluição, na saúde pública, eu acho que é importante. Medições, elas já existem esse respeito, tá? E outros países, por exemplo, já estão fazendo isso de forma mais, vamos dizer assim, forte, de até sinalizar não apenas para a massa de transporte coletivo, para as concessões de serviços públicos de transporte, mas também para transporte individual, que não mais haverá veículos a combustão sendo vendidos nos próximos 5, 10, 15 anos, para justamente mudar um pouco dessa poluição que está sendo feita nesses grandes centros.
Uhum.
Tá bem?
Fernando de Noronha está aí no caminho, segundo, né, eles, da descarbonização. Eu fico imaginando se essa pode ser uma realidade nossa aqui em pouco tempo, né? Ou se a longo prazo, pelo menos por lá, veículos a combustão já não são mais permitidos. Tem aí a possibilidade de a criação de uma usina solar. Mas para que tudo isso aconteça, também tem que ter interesse, né, público, político ali, para que as pessoas também se interessem por esse veículo. A gente está aqui de alguma maneira trazendo todos os pontos possíveis nesse episódio, mas a gente sabe que a realidade, o valor ainda é um pouco acima, nem todo mundo, às vezes a gente tem ali a boa vontade, não, eu não quero poluir, eu quero ter um carro legal para melhorar ali de alguma maneira a condução, não poluir o planeta, mas também não é algo acessível, né? A gente precisa de mais políticas que tornem isso bom para todo mundo em todos os sentidos, né, professor?
Um ponto bastante importante. De fato, eu acho que boa parte dos esforços tem que ser feito numa esfera que é de legislação, uhum, que é de regulamentação, ou seja, numa parte muito mais estratégica e política, para dar um espaço para que sejam incentivadas as empresas, os detentores dessas tecnologias, em aperfeiçoar seus produtos, diminuir os seus custos, e isso para tudo, como você mesmo está dizendo. Desde a parte de produção de energia, por exemplo, como solar, eólica, como o seu uso através de conversores eletrônicos, até na ponta, por exemplo, na mobilidade com veículos elétricos, veículos com mobilidade eletrificada, até, por exemplo, mesmo só pensar em veículo automotor, né? Mas até mesmo barcos, até mesmo aviões elétricos. Então, nós estamos numa ocasião agora em que muitas dessas tecnologias, de fato, elas são caras. Elas estão, assim, disparadas em relação à tecnologia tradicional de pelo menos uma ordem de, sei lá, 100%, tá? Então você vê lá um veículo a combustão de certo porte, um veículo elétrico, puramente elétrico, com as mesmas características de usabilidade, quase com o dobro do preço. Isso é uma característica do mercado agora, porque os componentes são novos, a cadeia produtiva, acho que ela ainda está se reorganizando para esse novo contexto, mas como qualquer outra atividade industrial, qualquer outra atividade produtiva, com o tempo a tendência é justamente esses preços diminuírem, né, amortizar um pouco esse esforço de desenvolvimento que está acontecendo agora e tornar o produto popular, acessível. Então, essa é uma questão importante. Nesse momento, muitas dessas tecnologias, a sustentabilidade aumentada, de menor pegada de carbono, elas ainda são um pouco caras. E se não houver abono, um incentivo, de certa forma, por estratégias, por planos políticos, é difícil de isso ganhar velocidade. Mas eu acho que isso é, como eu posso dizer, nós vamos ter que migrar. É uma obrigação nossa. Nós vamos ter que, como sociedade, se adaptar a um novo contexto. Porque há 50 anos para frente e tudo mais, nós não vamos ter à disposição os recursos naturais da forma como nós os explorávamos há 50 anos antes. Então, é uma obrigação nossa, de fato, mudarmos.
Eu vou me permitir insistir na questão do transporte público, porque isso me chama bastante atenção. Eu fico imaginando também, professor, que muitas das vezes o discurso do gestor público é que, exatamente, é muito caro, é muito caro, é muito caro, só que esses custos não são levados em consideração outros custos ali paralelos, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu cheguei a ler um relatório da Fiocruz fazendo um mapeamento na cidade de Salvador, por exemplo, que se houvesse a transição do transporte convencional usando o diesel para o elétrico, você teria menos custos ali, menos gastos em relação à saúde pública na cidade, porque você, aumentando a poluição, você tem, obviamente, mais doenças respiratórias e outras correspondentes. Mas aí você diminuiria, ao fazer essa transição, você diminuiria recepção de pessoas doentes no sistema público de saúde. Enfim, são coisas que se atravessam que muitas vezes não são levadas em consideração. Eu vou gastar aqui no transporte público, mas eu vou ali reverter isso numa economia saudável aí na saúde pública, né? É algo também que precisa ser levado em conta.
Não tenha dúvida. Acho que o grande problema do pensamento imediatista é de buscar sempre a solução que atende àquele contexto, naquele momento, mas, desculpa, como atividade de boa engenharia, de boa administração, de boa gestão dos recursos públicos e de preocupação com saúde pública, mobilidade urbana, a gente tem que levar em consideração, sim, todas essas outras dimensões. Se isso aí tudo for quantificado, por exemplo, na forma de dinheiro mesmo, o quanto dinheiro é perdido, o quanto dinheiro eu tenho que despender em todas essas outras áreas por causa de uma escolha que foi feita de forma precipitada e simplista, é óbvio que tudo passa a fazer muito sentido. Como você mesmo está dizendo, se a gente colocar na equação o que é gasto em saúde pública, com doenças respiratórias, com internações, no sistema público de saúde, na indisposição das pessoas no seu trabalho, se as pessoas deixam de trabalhar porque estão com problemas de saúde, desculpa, isso tudo começa a fazer muito mais sentido do que apenas a conta. Quanto isso custa agora? Espera um pouquinho só. Qual é o impacto desse investimento neste ponto da nossa história e que pode prover retornos a, não diria nem a muito longo prazo, tá? Em médio a curto prazo.
Agora, professor, existe a possibilidade da, não sei, se sair mais barato, até se é legal, da gente pegar um carro convencional, né, a combustão ali, transformar, fazer a transformação em um veículo elétrico, ou traria desvantagens, não valeria a pena, teria que ter toda uma documentação, uma autorização, porque às vezes quem nos ouve fala, poxa, a gente fala tanto em reaproveitar, em transformar, eu tenho aqui o meu veículo, será que se eu levar em um lugar especializado, não posso continuar com ele, só que de uma outra maneira, que ainda poluir menos, isso é possível atualmente ou não? A gente tem que comprar mesmo ele ali, zerado, elétrico?
Tem uma coisa importante no seu raciocínio. A primeira é, como você mesmo disse, o reaproveitar, ele tem uma ideia importante, né? Não é descartar aquilo que eu tenho, mas talvez só adaptá-lo para um novo contexto. Então, vamos lá. Isso é possível, sim. Existe, eu acho que bastante, inclusive, várias oportunidades de empresas brasileiras empreenderem essa área, porque eletrificar a frota de veículos hoje a combustão, ela é possível com kits. Como aconteceu, por exemplo, nos primeiros surgimentos do veicular, que houveram kits para conversão de veículos a gasolina para utilizar gás natural, era um negócio importante. Por exemplo, frotistas, taxistas, naquela ocasião era uma vantagem por causa do custo do gás, né? Então, da mesma forma, sim, existe um cenário interessante para empresas realmente criarem esses kits de adaptação para tornar um carro hoje a combustão, e aí eu vou frisar novamente, não precisa se transportar, se mudar o seu carro inteiro para ele ficar elétrico puro, mas eletrificar ele um pouco mais, se tornando um carro com híbrido, mas com uma eficiência aumentada. Então, vamos lá. Essa é a coisa interessante. Então, adaptação é possível, sim. Vai tornar, talvez, o seu veículo mais eficiente. Então, sei lá, se hoje a gente faz 10, 12 quilômetros por litro no consumo de combustível, um veículo hibridizado, ou seja, com mais partes elétricas para auxiliar na sua mobilidade, principalmente em centros urbanos, pode tornar esse número de 10, 12 para 16, até 20 km por litro. Opa, parece ser um ganho bastante importante. Eu economizo combustível, mas eu tive que fazer um investimento lá para adaptar o meu carro. Mas aí vem uma parte importante. Como toda atividade de engenharia, principalmente no nosso mundo atual, que a gente busca sustentabilidade, está sendo lida na palavra sustentabilidade eficiência máxima, ou eficiência aumentada. E aí vem uma coisa relevante. Um carro adaptado, ele sempre será um carro adaptado. Ele vai ser melhor, talvez, do que um veículo puramente a combustão, mas ele nunca vai ser igual a um carro que foi projetado para utilizar de forma, não vou dizer perfeita, porque a perfeição é difícil de se obter, mas de forma muito melhorada ou otimizada o recurso energético. Então, essa vai ser só o destaque. Uma pessoa vai poder adaptar o seu carro com um custo, eu diria, que até é interessante? Eu acho que sim. Mas o carro, acho que talvez ainda não será completamente eficiente ou super econômico como um carro que foi desenhado na sua prancheta desde o início para ser um carro híbrido ou para ser um carro elétrico. Uhum. Bom, essa é a coisa interessante. Eu acho que tem espaço para isso de adaptação, mas, de fato, um carro elétrico, um carro híbrido novo, que foram projetados nesse contexto, eles devem ser destaque mesmo por causa da sua eficiência aumentada em relação a essas adaptações.
Essa adaptação, a gente trabalharia até com a ideia de redução de danos, né? Se eu não tenho 100% de eficiência aí no processo da sustentabilidade, mas eu vou ter ali 50%, já seria algum passo. Mas o ideal seria ter o carro totalmente ali produzido para ser um carro elétrico, né, professor? Eu acho que é um pouco nessa linha, né?
Sim, vamos lá. Quando a gente faz essa atividade de adaptação, sempre é uma forma da gente utilizar recursos que estão disponíveis nas nossas prateleiras, produtos de mercado, num contexto que está lá à disposição agora. Mas, então, uma coisa que é curiosa, né? Hoje, o nosso veículo a combustão, ele tem um espaço dentro do seu habitáculo onde está o tanque de gasolina, o tanque de álcool, o tanque de etanol, né?
Sim.
Aquele espaço lá é um espaço reservado, ele é estrategicamente colocado na estrutura do carro, justamente para tornar o nosso transporte seguro em estando transportando 40 litros de um combustível inflamável. É totalmente seguro. Se você não vê acidentes com explosões ou a não ser nos filmes hollywoodianos, né? Mas é muito seguro. Então, percebam, esse carro ele foi desenhado para levar aquela energia, que é o combustível, de uma forma extremamente prática, extremamente segura para o seu usuário e para a sociedade. Na hora que eu adapto esse carro para colocar baterias, eu vou ter que colocar as baterias em algum lugar.
Sim.
Uma das ideias, então, é reduzir o tanque de combustível, colocar a bateria. Não é a mesma coisa de um carro que será desenhado ou que é desenhado para pensar na bateria do carro elétrico já na gênese do produto, na gênese da concepção. Você percebe? Essa é a única restrição. O carro adaptado é adaptado. A bateria não vai estar no melhor lugar, no lugar que vai dar a melhor vida útil, que vai ter a eficiência realmente estupenda, como um carro que vai ser projetado do zero e que a pessoa vai tomar essa decisão. Aonde eu posso colocar as baterias? É um carro híbrido? Aonde eu vou colocar também o tanque de combustível? Qual é o local dessas duas, dois elementos energéticos?
Entendi. Professor Eduardo Pellini, do Departamento de Engenharia de Energia e Automação da Escola Politécnica da USP, muito obrigada, viu? Sua participação foi importante para a gente poder entender esse processo e fazer escolhas. Talvez não agora, porque, como o senhor mesmo disse, a questão do acesso ainda é algo complicado do ponto de vista individual, mas daqui a pouquinho, talvez, a gente possa aí investir melhor no nosso dinheiro num transporte individual e, ao mesmo tempo, contribuir aí para o meio ambiente.
Com certeza. Em nome da escola, em nome dos meus colegas pesquisadores que trabalhamos nessa área de veículos elétricos, de mobilidade urbana terrestre, mobilidade eletrificada, eu espero aí que o nosso futuro, principalmente no contexto brasileiro, realmente seja eletrizante, tá bem?
Ótimo, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima, obrigado.
Bárbara, que fique bem claro que este episódio que a gente está conduzindo aqui até o momento não tem nenhuma ideia ou proposta de desencorajar você aí, jabuticaber, que deseja, tem um sonho, já está pensando, juntando suas moedinhas para possuir um veículo elétrico. Mas o que a gente fala lá no programa de segunda-feira de economia, que tem que pesquisar, avaliar os riscos, o preço, ver se vale a pena ou não, é bem necessário aí que você entenda como o produto, né, nesse caso aí o carro elétrico, funciona por completo, para depois não se arrepender ou falar, ah, eu não sabia que era assim. A proposta de hoje é essa, não é para tirar a ideia de vocês comprarem um carro elétrico não, viu?
Você falou em juntar moedinhas, vai precisar de muito muitas moedinhas.
Quantas moedas?
Muitos cofrinhos. É, de fato, algo para se avaliar, porque o carro elétrico mais barato hoje no Brasil, ele está sendo vendido, a sugestão de preço, adoro isso.
É.
Preço sugerido.
A partir de?
A partir de, mas a realidade, às vezes, é quase o dobro daquilo ali. Hoje, o preço sugerido é de 146 mil reais. É um apartamento, quase assim, né? Um apartamento, claro, não, dependendo da localização, é um apartamento ambulante.
Pois é, segundo especialistas, Bárbara, e fabricantes, a economia vem depois, vem no pós-compra com o método ali de carregamento, aí acaba valendo a pena esse investimento um pouquinho salgado no começo. Mas aí vem todas as outras dúvidas. Comprei quase 150 mil, e agora? Como é que vai ser a didática? Onde eu vou carregar? A gente falou agora há pouco brincando, esquecer o carregador, eu que sou uma pessoa esquecida. Será que eu vou achar com facilidade posto aí, gasolina, diesel, álcool, a gente encontra praticamente em cada esquina. Mas será que eu vou conseguir carregar o meu carro fácil? Será que existe a pane elétrica? Não sei, acabou a luz, eu vou conseguir carregar? Bárbara, são muitas perguntas, por isso que a gente pede ajuda sempre, porque a gente não dá conta de responder tudo isso não, né? Nosso bate-papo agora é com o Ricardo Davi, o Ricardo que é sócio fundador da Eleve. Vamos falar mais a respeito dessa empresa ao longo do podcast. Ele é engenheiro eletricista, tem anos aí de atuação na área energética do Brasil, vai descaroçar, como a gente fala aqui no programa, vários pontos a respeito dos carros elétricos. Já botei a responsabilidade lá em cima. Ricardo, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Eu é que agradeço oportunidade e da gente poder falar de um tema tão atual, né?
É.
Derrubando alguns mitos, falando algumas verdades.
Oba.
Que precisam ser escritas. Bacana. Vamos navegar.
Vamos por partes. Ricardo, os carros elétricos, muito a gente vê cada vez mais, né, na televisão, na internet, propagandas, como uma nova tendência. Só que tendência, às vezes, a gente pensa, ah, será que é só uma moda, é algo do momento? Como já tiveram outras questões de carros e modelos, queria que você falasse um pouco a respeito da ideia mesmo, né, do carro elétrico, a importância dele, a necessidade, se podemos dizer assim. Queria que você falasse um pouco mais desses carros, ou do conceito, como preferir falar, né?
Em primeiro lugar, é bom deixar claro que o carro elétrico não é uma tecnologia moderna. Os primeiros carros, lá no início, né, dos anos 1900, final de 1900, 1902, 1903, tem registro de carros elétricos, né? Bateria, ali a eletricidade estava começando a ganhar força, descobriu-se que o motor elétrico usado industrial, ele podia movimentar o que chamava-se de veículo. Então, ele é muito antigo, muito antigo. Por que ele não cresceu? E por que ele não se tornou logo? Por causa da limitação da bateria, né? Nós vamos falar desse ente aí, eu diria que ele vai ter uma importância grande no que nós vamos falar daqui para frente. O problema da bateria. Então, com o advento aí do petróleo, dos carros a combustível, né, que se tornou muito fácil você botar uma gasolina, um diesel em qualquer lugar, ele venceu a barreira da dificuldade da autonomia da bateria. E aí o carro a combustível ganhou lugar. E aí se desenvolveu, não vamos falar aqui, porque não é o tema, não é o carro a combustível. Ele ficou esquecido por muito tempo. Obviamente, a tecnologia, ela foi sempre buscada para diversas aplicações, sempre, né? A bateria de alto rendimento, ela foi sempre algo buscado. Eu sou engenheiro eletricista, enfim, já estou há 40 anos aí no mercado. Todas as aplicações industriais que a gente trabalhou, sempre a bateria foi algo requerido. Por quê? Porque a bateria é um fornecimento de energia que pode dar lugar no momento da falta da energia tradicional. Então, ela é muito importante por causa disso. Você imagine aí em sistemas industriais de alta periculosidade, em sistemas comerciais como hospitais, né? Imagine um hospital sem energia elétrica, em cima de elevadores funcionando e vai por aí. A bateria foi sempre um item de estudo. Por conta desse desenvolvimento tecnológico mais recente, por conta aí dos celulares, vou dizer aí, foi onde as baterias de íon lítio, que são as baterias hoje mais presentes nos carros elétricos, começaram a se desenvolver, começou-se a perceber que se você construísse ela em volume maior, ela poderia dar aquela autonomia que aquele carrinho lá do início do século, lá do início do século XX, 1903, ele não ganhou lugar. usar porque a bateria descarregava, olha, eu acho que agora já vale a pena. E aí se começou na década de 70, tá? Se você buscar aí, você vai encontrar registro de começam os carros na década de 70 a ganhar lugar. Para encerrar essa introdução, é com esse conceito. O carro elétrico não é uma coisa, não é uma novidade tecnológica. Ele é um avanço, né, da mobilidade oriundo do desenvolvimento da bateria. Foi ela quem trouxe essa diferença, porque o resto do carro elétrico é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Bom, aí você me pergunta, puxa, é uma tendência? Será que não pode mudar? Deixa eu dar um dado novíssimo, novíssimo, saído ontem.
Opa!
Ontem. Essa notícia saiu ontem, porque foi publicado na China ontem. A China vendeu, no mês de setembro, né, que eles consolidaram setembro, 636 mil carros elétricos no mês de setembro. Gente, não dá mais para a gente achar que é algo que pode, mas não pode, será que vai, mas não vai, já foi.
Se já é você não diz nenhuma tendência, é uma realidade, né, no mundo, por que o Brasil ainda engatinha nessa tecnologia? O que acontece aqui que ainda não avançamos nesse sentido?
Oi, Bárbara, deixa eu dar essa resposta a você. É a resposta que eu mais gosto de dar, sabe? Eu acho que você falou com alguém aí, pergunta aí por que o Brasil não está nessa trend ainda. Deixa eu dar um outro exemplo para você e eu volto ao carro elétrico. Eu fui engenheiro, eu me formei em 1985 pela Universidade Federal da Bahia, engenharia elétrica. E acredite, me formei engenheiro sem nunca ter tido um computador na minha frente. Não tinha. Porque naquele tempo nós tínhamos a reserva de informática.
Sim.
Porque era uma decisão política na época, né, dos governos da época, de incentivar a indústria nacional. E você comprar um computador naquela época era algo, você tinha que gastar fortuna. Então, eu me formei engenheiro sem nunca ter olhado um computador na minha vida. E logo, né, quando eu saí para o exercício da minha profissão, viajando aí pelo mundo, encontrava colegas meus engenheiros que dominavam já os computadores. Então, seria o problema do que é uma decisão política em cima de algo tecnológico que chega para revolucionar. Então, é óbvio que eu, como engenheiro, que nunca tinha visto um computador na minha vida, eu não poderia ter o mesmo desempenho de um engenheiro alemão que já lidava ali há 2, 3 anos com o computador. Pelas vantagens óbvias que o computador traria ao exercício da profissão. Falta decisão política, falta uma visão do todo, falta o governo brasileiro encarar que está se formando uma nova cadeia no mundo. E ela é, eu vou dar números mais expressivos a você, Noruega. A Noruega, dados agora do primeiro semestre, 95% dos carros vendidos. Bárbara e Francine, não é mentira o que eu estou dizendo. As fontes, a Agência Internacional do Dia, enfim, isso é muito fácil você pesquisar. 95% dos carros vendidos na Noruega já são elétricos. 95%. E aí você vai, Suécia, 78%, você vai ali pelos países nórdicos, e a China já chega a cada 3 carros vendidos na China, um elétrico. Olha, eu estou falando de um mercado gigantesco. Os Estados Unidos, por força de um governo anterior muito parecido com o nosso agora em termos de ideia, ficou um pouquinho atrás, mas os Estados Unidos agora já começa a deslanchar, né, já bate aí o número mágico de 5%. Por que esse número mágico? Esse número é considerado dentro da ciência, das tecnologias disruptivas. Né? Você, quando entra com alguma tecnologia disruptiva, você só começa a acreditar que ela vai realmente, ela chegou no ponto de deslanchar quando ela ultrapassa 5% das vendas. Ela já está batendo nesse teto aí nos Estados Unidos e acreditamos aí que nesse ano já temos números muito surpresas grandes nos Estados Unidos. Então você imagina que a indústria automobilística, desde os seus primórdios, ela já foi sempre globalizada, né? Esse termo que é muito mais atual e muito mais contemporâneo. Ricardo, e o Brasil? Nós estamos atrasados e, sabe, perdendo aquele trem quando nós poderíamos ser protagonistas disso. Por quê? Vou voltar a dizer aquilo que eu disse lá no início. Existe um ente aí que é fundamental, chamado bateria. E nós temos reservas de lítio, assim, abundantes. Nós poderíamos pegar esse trem como protagonista dele. E não só fornecendo lítio, né, como alguns dizem aí, poxa, nós temos reserva esquerda, reserva de lítio é para a gente. A gente deveria pensar em fabricação e exportação de bateria, porque é ele o item que diferencia o carro elétrico. O resto, o carro elétrico tem volante, tem roda, é tudo igual. A bateria que é a diferença. Então, nós não estamos tomando essas decisões. Que decisões são essas, Ricardo? E o que está faltando decidir? Nada de novidade. É só você ver o que fez a China, o que fez uma Alemanha agora, uma Inglaterra, toda a comunidade europeia e tudo mais. Primeiro, abrir espaço para o carro elétrico. Por que não abrir espaço para o carro elétrico? Primeiro, ele atende a todo esse esforço mundial de descarbonização. Para você ter uma ideia, quase um terço de todo o carbono jogado na atmosfera, ele vem da mobilidade, seja ela urbana, seja ela rodoviária, seja navio, avião. Imagina, um terço vem de mobilidade, da queima de combustível fóssil. Você imagine o quanto o carro elétrico pode ser uma vacina, né? Vamos, a gente ainda está na era da pandemia. Como ele pode ser uma vacina para esse um terço? Porque ele emite, se você considerar toda a cadeia, né? Você não pode só considerar ele andando, porque óbvio que ele andando não emite nenhum, mas tem a peça dele que, ao ser fabricada, enfim, consome algum tipo de carbono na sua produção. O carro elétrico, ele é uma excelente ferramenta, e é uma ferramenta que não requer recursos governamentais e tudo mais. Eu, um indivíduo, você, uma cidadã, vai comprar um carro elétrico, acabou, você já entrou aí na corrente do bem. Você imagine uma General Motors. Pronto, a General Motors vai decidir fazer 4 modelos de veículos elétricos. Ela, obviamente, vai necessitar criar sua cadeia global de fornecimento. Então, onde é que vem a bateria, onde é que vem, onde é que vem a roda, onde é que vem isso e tudo mais. Ora, se nós não somos atores desse teatro, nós ficamos fora. Vou dar um exemplo concreto a você. O Brasil era um dos maiores exportadores de ônibus aqui na América Latina. Uhum. Né? Um dos maiores. A Marco Polo, a Eletra, empresas de grande porte aí que fabricam esses ônibus e são aí historicamente comprados pelas nações aqui da América Latina. Ultimamente, 3 mil veículos ônibus elétricos foram comprados, principalmente Colômbia e Chile, que estão mais na frente nesse aspecto, não compraram ônibus nossos, compraram ônibus diretamente da China. Estamos perdendo espaço. Né? E isso, obviamente, quando você perde mercado exportador, você está enfraquecendo a nossa cadeia. Então, eu diria que está faltando políticas. Primeiro, de incentivos, mas nem um incentivo, Bárbara e Francina, aquele incentivo que, vamos botar dinheiro barato, vamos fazer empresário não pagar imposto e tudo. Não é não. É incentivos, sim. Você tem hoje, por exemplo, a tributação do carro elétrico hoje é maior do que a tributação do carro a combustível fóssil. Maior.
Isso automaticamente, óbvio, quando pesa, né? Dói no bolso, não vai valer a pena. Acho que a questão ambiental, né? Como você colocou, óbvio, ela fica em primeiro lugar se a gente for analisar, né? Diminui a emissão e tudo mais. E também o acesso a esses carros, né? Eles são mais econômicos, depois que você já tem ele, falando aí da pessoa física ali na ponta, o consumidor. Todo o cenário é favorável, mas em contrapartida também tem esses desencontros, né? O que acaba desencorajando. Mas para quem nos ouve agora e talvez estivesse na dúvida, os prós, e pelo que você falou, que é menos emissão, o carro economiza ali no dia a dia, vai ter uma economia maior. Isso daí não tem como discutir, né? Essa economia.
Não tem como discutir. E eu tenho dito isso, pra você ter uma ideia, é em torno de 85% menos. Se você tá no Rio de Janeiro e vai a São Paulo, você sai com seu carro aí a gasolina e eu saio com meu carro elétrico, eu vou gastar 85% menos do que você, em termos de combustível. Você tem uma ideia. Não vou falar aqui que em termos de manutenção, é quase 20% do que você gasta na manutenção do seu carro. Ele tem muito menos peças, ele é muito mais confiável, né? Ele vem embarcado com tecnologias ultramodernas, tá? Enfim, que fazem valer também a pena isso. E tem outros ganhos, por exemplo, não é à toa, se você pesquisar aí nas empresas de logística, se você pesquisar aí numa Amazon, empresas como a Ambev, eu ontem ultrapassei com o meu carro quando eu olhei um caminhãozinho da Ambev elétrico, 100% elétrico. Essas empresas de logística que têm uma quilometragem acima de 50 mil quilômetros por ano, aí já, além do ambiental, você já contabiliza o econômico também. É mais econômico você rodar com carro elétrico. na ponta do dedo. Uhum. Não é à toa que todas elas estão partindo para programas muito, muito desafiadores de conversão de sua frota. Então, porque é economicamente muito mais viável, é bole no bolso, seja o elétrico, ele é muito favorável.
Eu fico pensando no nosso ouvinte aqui, tá bem, ainda não temos no Brasil com tanta facilidade, daqui a pouco isso pode se tornar uma realidade, mas como eu, consumidor, como é que vai ser esse processo, como é que vai funcionar o processo para mim? Saio da concessionária e como é que funciona isso, né? Porque eu, teoricamente, às vezes a concessionária põe lá um pouquinho de gasolina para você chegar até o posto.
Chorinho.
O chorinho, é muito chorinho, é muito pouquinho. Como é que vai funcionar no carro elétrico? Já venho com uma bateria abastecida, não vou para um posto de abastecimento. Quem é esse posto de abastecimento? Quem é o fornecedor dessa energia? Como é que funciona isso na prática?
Legal. Eu sempre desmistifico, né, quando, assim, dando de vista tecnológico. A bateria de um carro elétrico, ela é exatamente igual à bateria do seu celular, só que grandona. Ela é grandona, mas é igual à bateria do seu celular. Inclusive é mesmo, porque até o material é igual.
Ah, bom, tá.
Você juntou, hoje, para comprar um carro mais barato, você juntou R$140 mil, entendeu? Só para dar números a você aí. Então você teve que juntar R$140 mil para comprar ele aí na concessionária. Já estou ouvindo já lançamentos aí que estão por vir aí no início de 2023, já abaixo de 100 mil, isso vai ser muito bom. Mas deixa eu ir direto no que você me perguntou. A primeira coisa que você tem que ter, por uma questão de segurança, eu sempre digo, é ter o seu carregador. Normalmente, todas as montadoras que vendem carro elétrico, elas já lhe vendem com um carregador para que você instale em sua casa. Bom, aí eu vou dar um probleminha. Se você mora na sua casa, nenhum problema. Chama um profissional, um eletricista que entenda, vai fazer a fixação lá. É simplesmente um plug. Como você pluga uma tomada aqui, você pluga ele num cabo que vem, você pluga ele no lugar do carro certinho para carregar. Então não tem problema nenhum, qualquer pessoa pode fazer isso e você vai carregar ele com a energia da sua casa, sem problema nenhum. Então, se você mora num edifício, num condomínio, aí você já vai ter um pequeno problema. Porque normalmente na sua garagem você não dispõe de uma tomada apropriada. Porque você não pode.
É verdade, não é comum
vai
isso.
Vai levar o carro para o apartamento? Não dá.
Não dá levar o carro para o apartamento. Então lá você bota, não, você leva, então vai. Então você precisa, antes, né, de adquirir o seu carro, negociar com o condomínio uma forma de você instalar o seu carregador. Eu sempre recomendo que o indivíduo tenha que ter o carregador seu em casa. Bom, esse é um ponto, ele vai ter o carregador em casa. Que hora é boa de carregar em casa, Francine e Bárbara? Você está dormindo à noite? Chegou lá, chegou do trabalho, você vai dormir? Fecha ele. Porque se diz o seguinte, puxa, mas leva 6 horas para carregar.
É igualzinho o celular, né, Ricardo? É igual o celular. Você deixa lá carregando.
Deixa ele carregando lá e ele vai tranquilamente. Você de manhã, quando sair para o trabalho, ele vai estar com o tanque cheio. E autonomia. Você provavelmente deve ter comprado um carro de uma autonomia que varia entre 250 quilômetros a 500 quilômetros. Ou seja, o que é isso? É que você pode andar com aquela carga que você deu lá em sua casa, de 250 a 500 quilômetros. Cada um tem que saber. Se eu sou um termo que eu ouvia quando eu era pequeno, de meu avô. Se eu sou um caixeiro viajante, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é um termo, ou seja, aquele cara que sai pelo mundo vendendo alguma coisa. Se você anda mais de 250 quilômetros e está com um carro de 250 quilômetros de autonomia, óbvio que você vai precisar reabastecer durante o dia. E aí entra, por exemplo, o que é que nós somos? Nós somos um posto de tomadas elétricas. Pronto. Você não encontra um posto de combustível, você também tem um posto onde você abastece, onde você pode parar, que tem uma faceta diferente um pouquinho do posto de combustível. Por quê? Porque você chega hoje num posto de combustível para abastecer gasolina, diesel, tal, 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 você leva quanto tempo? Você leva ali 5 minutos, 7 minutos? Vai, no máximo. Uma carga, né, que lhe dê uma autonomia hoje bacana, que você possa ficar tranquilo, vai levar ali de 1 a 2 horas. Ou seja, os postos de combustíveis atuais com esse formato, eles não são normalmente os locais que abrigam o que nós chamamos, vou dar um termo novo para você aqui, os eletropostos, que são postos de eletricidade. Onde é que eles estão hoje no Brasil? Eles estão em shopping center. Por que shopping center? Que coisa bacana. Fran e Bárbara marcam para almoçar, vão almoçar ali no shopping, no Barra, e aí, olha, vamos levar ali de 1h30 a 2h. Mas vou levar meu carro elétrico e eu vou deixar na tomadinha carregando. Bacana, já vai dar um upgrade nele. Eles estão em supermercados, ou seja, eles estão em locais onde você pode conciliar o carregamento com alguma outra atividade que você venha a fazer.
E eu não pago por esse carregamento, certo?
Por enquanto.
É, ou... pois é. Eu fiquei imaginando. Se eu carrego meu celular sem custo, quer dizer, né, sem custo entre aspas, eu tô retirando energia da minha casa, mas vamos lá, eu coloquei a minha bateria no celular, carreguei e tudo bem, vou trabalhar no dia seguinte com meu celular na minha bolsa. No carro, eu fico imaginando que alguém vai ter que ganhar alguma coisa em relação a isso.
O cara do shopping, o cara do posto.
Quem vai, alguém vai cobrar por esse carregamento?
Claro, por enquanto não estão sendo cobrados, por quê? Porque é o seguinte, as principais montadoras se reuniram, né? Volvo, a BMW, a Renault e tudo mais. A turma reuniu e disse, gente, o indivíduo vai chegar aqui e eu vou oferecer o carro elétrico a ele. Ele vai dizer, bacana, eu estou indo com um carregador na minha casa e eu carrego. Mas se eu precisar, se descarregar e eu precisar carregar ele, eu vou fazer uma viagem.
Uhum.
Eu vou carregar ele onde? Ah, não sei, não. Então o que elas fizeram? Eles disseram, vamos fazer o seguinte, dentro da nossa verba de marketing, verba de difusão, né, que eles usam muito isso, vamos prover esta solução. Vamos ofertar, tá? Vamos fazer essa entrega, vamos chegar para um shopping center e dizer o seguinte, shopping center, se você tiver, eu dou um carregador, não precisa você gastar, você entra com energia. É óbvio que o indivíduo que tem um carro elétrico vai preferir vir aqui no seu shopping center do que no do lado, que não tem. Porque aqui ele vem, carrega e vai fazer compras aqui dentro. Então, neste exato momento, ele está sendo usado como uma estratégia de marketing, como uma estratégia de entrada dessa tecnologia. Para você ter uma ideia, por exemplo, São Paulo, capital, é a cidade hoje que detém 445, já tem um pouco mais, mas eu vou dar o dado que minha empresa Eleve, ela mensalmente nós atualizamos esses eletropostos, para justamente informar, né? Mas já tem mais do que 445, que são eletropostos do que nós chamamos públicos ou semipúblicos. Por que públicos ou semipúblicos? Público é aquele que é ofertado pelo ente público. Ele está numa praça, ele está numa rua, ele está num estacionamento público, então é público. Semipúblico é aquele que está no shopping center, que está no supermercado, que você tem acesso também. Então, você tem uma ideia, temos hoje no Brasil algo em torno de 1.500 eletropostos com esta característica. Vocês sabem quantos eletropostos tem na China hoje com essa característica? Quase 1 milhão de eletropostos desses. Esses eletropostos eles têm crescido muito rapidamente no Brasil. Empresas como a Eleve, enfim, outras, estão enxergando esse aumento e estão passando a prover essa solução, sempre dando esse conforto ao usuário. Baixa o aplicativo, é de graça, gratuito. É um aplicativo de localização, programação, reserva, acompanhamento, né? Você quer saber, poxa, quanto eu estou gastando e tal, aí você vai ver isso também.
Então faz um combo, né? Antes de comprar o carro, talvez aí, né? Ficam essas questões, onde tem um posto, onde não tem. Já pesquisa mais um pouco a empresa de vocês, que oferece esse serviço. Aí depois vai, compra o carro, tranquilo que vai saber onde se abastece.
Exatamente. E deixa eu dizer uma coisa, viu? Que essa coisa, eu falei uma vez num grupo, assim, de pessoas até envolvidas com a área, disse, Ricardo, a gente não tinha tentado para isso. Olha que eu, a princípio, aqui disse a você o seguinte, você pega o seu carregador, instala na sua casa, tem ele como base, bacana, legal. Porque isso é a segurança mesmo. Eu, exatamente o carregador da minha casa. Bom, mas isso não é a solução mais econômica. Por quê? Em nossa residência, é onde consumimos a energia mais cara, né? A famosa energia de baixo modelo de distribuição de energia elétrica no Brasil faz com que essa energia da baixa tensão que utilizamos em nossa casa, ela seja a energia mais cara que tem. Então, muitas vezes eu tenho alertado a proprietários de carros elétricos e tudo mais, dizendo o seguinte, deixe para fazer o seu carregamento em casa só em emergência, mas dê preferência ao carregador público, porque ele é uma energia mais barata. Por exemplo, a energia que você vai consumir lá no shopping center, aquela energia é mais barata do que a da sua casa. A energia que você vai consumir no supermercado, ela é mais barata do que a da sua casa. Por isso que dá lugar a empresas como a nossa. Porque nós vamos dizer a você, imagine, Bárbara e Francine, vocês têm carro. E imagine que no condomínio de vocês tivesse um posto de abastecimento que vendesse a gasolina a R$10. E você, no posto, qualquer posto desse que você encontrasse na rua, você conseguisse comprar a 7. Por que você ia abastecer no seu condomínio? Só se você gostasse de jogar dinheiro fora. Eu, particularmente, não gosto.
Acho então, que ninguém, né?
Tá pronto.
Ninguém. Já cabe no nosso programa de economia aqui, que a gente traz dicas, fala como tá o mercado. Já fica aí a sugestão do Ricardo para pesquisar, contar com a ajuda de empresas como a de vocês para isso. E economia para todos os lados e o meio ambiente agradece, né, Ricardo?
É claro, é claro. E tem um outro aspecto, viu, Bárbara, que eu tenho dito. Tem um mito que se diz o seguinte: carro elétrico é para rico. Isso é tecnologia para gente rica. Eu digo o seguinte: se eu hoje fosse presidente desse país, eu criaria um projeto de lei para subsidiar o transporte público. Ora, se eu digo que o custo operacional em relação ao combustível fóssil, de um combustível do elétrico, é em torno de 85% menos, observe o quanto isso podia se propagar numa redução de tarifa do ônibus urbano público, do transporte público urbano. Não é à toa que é nesse segmento que tem sido priorizado nas nações, né? Colômbia tem feito isso, Chile tem feito isso, colocado ônibus elétricos de forma a reduzir tarifa. E aí eu atinjo diretamente as classes que mais utilizam, né, esse tipo de modal, porque, obviamente, teria uma tarifa muito mais barata e você atingiria isso de uma maneira direta. Tem outro aspecto do carro elétrico também, viu, que é uma curiosidade. Inclusive, São Paulo está pensando nisso. Eu ouvi o secretário numa reunião falar sobre isso. Existem problemas sérios, né, nessas creches, clínicas, hospitais públicos, de falta de energia, quando tem a falta de energia, de manter, né, os sistemas geradores funcionando bem. E eu não preciso nem dizer a vocês a importância que é você ter nesses locais abrigos de idosos, você ter uma energia pronta, né, de restabelecimento e tudo mais. De você aproveitar os ônibus, você já tem um plano estratégico, um plano já montadinho, tático, já tudo certinho, em locais que sejam críticos em termos de fornecimento de energia, e você não precisar investir em geradores e tudo mais, que os próprios ônibus eles possam se dirigir rapidamente para aquelas localidades e, com uma conexão muito rápida, ligando um cabo, você já restabelece a energia daquele local. Ou seja, esses ônibus, além de terem essa função de propiciar uma mobilidade mais limpa ambientalmente, mais econômica socialmente, você também usa ele como emergência. E vou dizer a você, sem dúvida do que eu estou dizendo, mais de 90% dos geradores que estão aí instalados, se você precisar apertar o botão dele, nesse momento agora eles vão funcionar.
Eita,
então, vão dar de manutenção. Então, tem esse aspecto também social, viu, Bárbara?
É verdade. Ricardo, queríamos muito te agradecer, Ricardo Davi, fundador aí da Eleve, é uma empresa aí que oferece mercados, né, de soluções para o ecossistema aí na questão da mobilidade elétrica. Esse é um assunto caro para o Brasil, porque a gente, de fato, precisa pensar em soluções que não sejam só ligadas aos combustíveis, aos chamados combustíveis fósseis. Ricardo, muito obrigada, viu, pela
Adoramos.
Sua participação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Francine. Estarei sempre à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, o Yuri está à disposição também. Terei enorme prazer de atender vocês.
Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau. Como diz você, Francine, adorei.
Ui! Bárbara já tá aqui, ó.
Adorei.
Já separou o cheque para comprar
nada.
O carrinho elétrico.
Não, que cheque, menina. Cheque é coisa do passado.
É Pix,
vou,
né,
fazer um Pix com os moedinhos que eu guardei lá no cofrinho. Mudando de assunto, partindo para amanhã, que é algo mais real, assim. É real, amanhã tem programa.
Treta.
Tem programa e tem treta.
Sempre tem,
qual
Bárbara.
Qual é a treta de amanhã?
Bárbara, como ficam ou não ficam as relações depois das eleições?
Xiii.
A gente tá adiantando porque tá chegando aí o segundo turno, batendo a porta. E aquela treta que você arrumou, aquela briga na rede social.
Na família.
Ih,
aquelas mensagens pro WhatsApp, que você exclui o tio, a tia.
O tio do pavê.
Do pavê.
Se o candidato do tio ou tia do pavê ganhar, você vai lá convidar o tio ou tia pra aquele almoço almoço de final de semana? E se o seu ganhar? Você vai excluir o tio do pavê?
Fran, eu já conheço gente que tá cancelando o Natal.
Ah, não, Bárbara,
tipo,
não.
Natal, assim, Natal você vai pra casa de fulano e o Réveillon você vai pra casa de Beltrano. Tá nesse nível o negócio.
Precisamos falar sobre isso. E, Bárbara, sabe o que eu penso? Família, amigo, você tá ali com vontade de estar junto ou não? E quando é uma necessidade? E no trabalho? Deixa isso pra amanhã.
Como diria um amigo meu, eita, Lelê.
É isso aí, Bárbara. Então amanhã a gente tem muita prosa, muito assunto por aqui. Você, ouvinte, pode nos acompanhar nas principais plataformas, no Twitter também. Fique à vontade, amanhã vai ter polêmica.
É isso, não se esqueça de acompanhar a gente também no Twitter. Gostou do Twitter?
Gostei.
Twitter.
Depois do carro plug-in.
Plug-in.
Foi o Twitter.
Olha, eu tô parecendo a moça daquele aplicativo que fica vire à direita, vire à esquerda.
Achei que era você agora,
não,
Bárbara.
Não, eu não sou não, quem dera. Poder botar a voz aí e ganhar um din-din pra economizar pra comprar um carro elétrico.
É isso, Bárbara. Tá. Eu acho que os nossos ouvintes vão se inspirar em você. Se você quer descobrir qual é o rosto da moça dessa voz, vai no @jabuticabasc.
Até amanhã. Tchau, tchau, Jabuticaver.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.